Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 9 de abril de 2016, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e, a partir de agora, nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, todo mundo já sabe como faz, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto e mais fácil aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 48 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
O Circuito CBN vem chegando. Hoje, nosso convidado especial será o bacharel em treinamento desportivo Cacá Ferreira, que vem nos falar sobre as novas modalidades de treinamento que surgiram, a atual condição física dos brasileiros, os tipos de treinamento indicados para idosos, o perigo da obesidade infantil e as principais novidades apresentadas no maior encontro de clubes e academias de ginástica do mundo, que acaba de acontecer nos Estados Unidos. Ainda tem o nosso quadro sobre comportamento, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo para 60 cidades do interior paulista, através da rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já acordou cedo, aliás, sempre acorda cedo, já está aqui conosco no estúdio, Cacá Ferreira, bacharel em treinamento desportivo, inclusive gerente técnico corporativo lá da Companhia Atlética. Muito bom dia, Cacá, mais uma vez aqui conosco, isso é uma honra.
Bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes, eu estou muito feliz. Até porque essa semana a gente estava comemorando o Dia Mundial da Saúde, né?
Dia 7 de abril.
Então, ser convidado para falar sobre um tema tão importante para todos nós.
Foi sem querer querendo, hein?
Sem querer querendo. Mas foi ótimo.
Para começar nossa conversa, então, aliás, já que sabadão também é o dia daqueles atletas de um dia, né? É o dia dos atletas de um dia. Então, para começar nossa conversa, eu gostaria de saber o seguinte. A partir de que momento uma pessoa deixa de ser, então, considerada sedentária? Qual que é o mínimo de exercício que ela tem que fazer para deixar de ser considerada sedentária?
Então, Gustavo, olha, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma referência de que quem começa a fazer uma atividade 3 vezes por semana, por no mínimo 30 minutos, ela começa a deixar desse quadro de sedentarismo. Ela passa, na verdade, a ser uma pessoa mais ativa.
Mas tem que ter algum tipo específico de exercício, não? Qual que é?
Na verdade, não. E, assim, os estudos mostram que isso que é uma boa notícia, né? Que os estudos mostram que não é um exercício específico que faz a pessoa se tornar uma pessoa mais saudável. Sim. Mas sim, o envolvimento com uma atividade que dê prazer e que ela consiga manter regularmente.
Sim. Então, pelo menos 3 vezes por semana, ela tem que ter algum tipo de atividade.
E aproveitando, uma outra referência que está se usando muito hoje, e isso está até popularizando o uso daqueles reloginhos, que são as pessoas que devem cumprir 10 mil passos por dia. Quer dizer, com 10 mil passos, se mostrou que isso também contribui para a saúde das pessoas. Se você já caminhou quantos mil passos hoje, Gustavo?
Há uns 4.
Daqui do...
Do carro. Então, pelo menos 10 mil passos ao dia, isso. É o mínimo que a pessoa tem que fazer para poder manter um ritmo de não sedentarismo.
Exatamente. Assim, isso está bem interessante hoje, porque muitos reloginhos já mostram, olha, você já caminhou 2 mil passos. Hoje, por exemplo, o meu está mostrando que desde as 5 da manhã eu caminhei aqui 3 mil passos.
Pô, 3 mil passos. Você veio a pé, então?
Aí eu vim, parei um pouquinho mais longe, né, o carro e vim a pé.
Aliás, qual a condição física, até por falar nisso, dos brasileiros hoje em dia? Existe um acompanhamento geral, enfim, oficial? Como é que se mede a condição hoje física dos brasileiros? A turma da bolacha, a bolacha recheada, refrigerante, como é que está a situação?
Então, a situação, assim, até nessa... nesse Dia Mundial da Saúde, né? O nosso governo, assim, relacionado à parte da saúde, procurou pesquisar como é que estava isso. E descobriu que a gente está comendo muito, mas muito mesmo, doces, né? Quer dizer, a gente está superando, assim, comendo às vezes 5 vezes mais, assim, do que estava comendo alguns anos atrás, doces.
Vem aumentando.
Vem aumentando. E entre a faixa etária entre 19 e 24 anos é maior ainda. E junto com todos os refrigerantes e bebidas adoçadas.
Mas refrigerante, se pegar um copo de refrigerante, quanto por cento é de açúcar?
Acho que mais. Na verdade, é muito mais, assim, o doce, né? Muito mais açúcar. Você vai ter ali um xarope mesmo de açúcar diluído com água e gás.
Ave Maria. Então, existem alguns números.
Existem. E eu tenho aqui alguns números não tão felizes, né? Para mostrar, mas aqui tem aqui que a gente tem uma predominância na população brasileira de sedentários, sendo que 50% dos homens são sedentários. Quer dizer, você tem aí uma quantidade enorme e torna assim de essa relação de sedentarismo, ela está cada vez predominando também na faixa etária assim, mais infantil. Não é? Isso, na verdade, está trazendo consequências desde de criança, precoces na parte da obesidade, na parte, na verdade, de doenças crônicas.
Aliás, a obesidade infantil vem crescendo, como você está falando, e eu tenho a mania, sempre que eu vejo uma criança mais gordinha, obesa muitas vezes, enfim, eu tenho a mania de olhar para os pais. E ali se explica muito a situação da criança. Assim, o que foi parar dentro da criança porque alguém ofereceu, não é isso?
Isso, e assim, a gente começou a perceber que com o país foi se desenvolvendo, houve um aumento da obesidade infantil, quer dizer, o poder aquisitivo de comprar um pouco mais, assim, de
bobagem.
Comidas, e essas comidas foram escolhidas, na verdade, com maior concentração de sal, de açúcar, de gorduras, numa concentração que não é tão saudável, e isso foi sendo colocado para dentro de casa. E dentro de casa você tem uma família, o pai, a mãe, os filhos. Então você começa a ver uma característica de geração de obesos, de geração de crianças e familiares com sobrepeso. Então, realmente, o hábito de casa tá trazendo, na verdade, essas crianças se tornarem todas obesas ou com sobrepeso.
Então, se eu ver uma criança com sobrepeso, obesa, enfim, a chance de ser culpa dos pais é de 100%.
Vamos falar que a responsabilidade, assim, e primordial...
Mas é caso de responsabilidade,
É dos pais. A saúde é uma responsabilidade individual, mas enquanto a criança, você está sob a educação dos pais, é dos pais essa responsabilidade e de ensinar as crianças a terem responsabilidade com a sua saúde.
Eles podem comer o que quiser, ficar gordo, enfim, mas as crianças... Tem que pensar diferente, é uma responsabilidade extra.
Acho que as escolhas, realmente, assim, elas comer um doce é gostoso, né? E comer demasiadamente um doce se torna um problema.
Sim.
Então, mediar isso entre o que é saudável e o que deixa de ser saudável é uma parte da educação dos pais, sim.
E é possível emagrecer só com alimentação? Ou eles têm que fazer uma composição entre alimentação, exercícios físicos, enfim, e... Se existe espaço para suplementação ou não é necessário?
Muitas das pessoas iniciam um processo de cuidar da saúde pelo exercício físico, Gustavo. O que quer dizer isso? Ela começa a querer fazer caminhada, começa a fazer uma atividade esportiva, e aí sabe o que acontece? Ela fica com um pouco mais de fome.
Sim.
Então ela acaba, na verdade, buscando repor essa energia gasta nas atividades, comendo um pouco mais. E aí, depois de um tempo, ela fala, poxa, eu treinei, eu fiz aula, fiz ginástica, eu me matei, eu suei e nada aconteceu comigo. Sim. Então, a alimentação, ela é uma coisa primordial. Se eu tivesse a falar hoje uma orientação para as pessoas que me procuram, eu sempre busco assim, olha, procure um orientador, uma profissional de nutrição para poder dar uma orientada nessa parte alimentar primeiro.
Quer ver uma reeducação alimentar também.
Porque aí fica muito mais fácil o trabalho posterior de ginástica, ou em paralelo, mas só um. Como fazer só ginástica não tem um impacto tão efetivo. E a questão do alimentar, sim, já quem procura fazer uma reeducação alimentar, tem um impacto direto nessa redução de peso corporal.
Imagina até mais rápido, não é isso?
Isso, então por isso que nos programas de emagrecimento, até sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, você se preocupe primeiro em mexer na parte alimentar, para na sequência introduzindo atividades físicas para poder gastar mais energia e fazer daquela pessoa mais saudável.
E sempre começa com caminhada, porque eu acho que é a coisa mais leve, né? Enfim.
Isso é uma eu gostaria até de pedir licença para falar sobre isso, porque parece que é um pouco de mito, sabe, Gustavo? Porque tem pessoas que estão com uma estrutura muscular, sem treinar, sem fazer uma ginástica, há muito, muitos anos.
Então, nem tem estrutura muscular.
Como que eu vou colocá-la para dar 10 mil passos e ainda recomenda-se a fazer 10 mil passos? Então, por isso que o orientador da atividade física, um profissional da educação física, é importante nesse momento para fazer uma avaliação inicial. Sim. Depois de ter liberado, passa até para um médico clínico para fazer com que a pessoa fale assim, olha Gustavo, você pode iniciar. Então, agora vem um profissional para falar assim, olha, vamos iniciar, mas hoje vamos iniciar com um fortalecimento para depois você fazer seu futebol, sua caminhada, seu vôlei, porque às vezes falta, eu falo que falta preparo para fazer uma atividade física.
Primeira coisa que tem que fazer é colocar um esparadrapo na boca, não é?
Eu, milagre, né? Eu prefiro um esparadrapo na boca do que esparadrapo no joelho, no cotovelo, depois que começa a ter muitas lesões.
Né? Começam a sofrer,
né? Isso, então às vezes uma caminhada, voltando ao assunto, uma pessoa com um sobrepeso ou estando obesa, indo para uma caminhada, ela vai ter um impacto nas articulações muito maior. E isso, na verdade, talvez não seja vantajoso, porque vai ser um fator que vai limitá-la a fazer ginástica. Sim. Porque daqui a pouco ela está com o quê? Com dor. Sim. Então, isso a gente tem que realmente orientar. Por isso que eu falo da importância de ter uma orientação.
Tá vendo? Tem muitos assuntos aqui ainda em pauta. Enfim, você que está hoje, que é sábado, dia mundial do atleta de um dia. Sábado, domingo, enfim. Fica ligado. Aí, primeira parada. Daqui a pouco a gente volta aqui pela Rádio CBN Campinas. Esse é o Circuito CBN.
Alugue os equipamentos para a sua obra ou reforma na Casa do Construtor. É a garantia de qualidade da única rede de aluguel de equipamentos com mais de 200 lojas pelo Brasil. A Casa do Construtor tem o maior número de equipamentos disponíveis para todas as fases de sua obra. De andaimes e betroneiras até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. E a locação é garantida, evitando atrasos e imprevistos. Ligue agora, 0800-200-0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 45 minutos. Esta é a Rádio CBN Campinas e esse é o programa Circuito CBN. Hoje conosco aqui, Cacá Ferreira, bacharel em treinamento desportivo e também gerente técnico corporativo da Companhia Atlética. Trouxemos ele aqui hoje para tentar colocar a moçada na linha, inclusive nós, vamos todos entrar na linha. Aliás, por falar nisso, o que mais tem hoje, Cacá? Você pegar aí Instagram, essas paradas todas aí, ó. São aqueles blogueiros. De um dia para o outro, a pessoa resolve que é blogueira. Ou ela conseguiu emagrecer, então ela acha que ela já pode dar consultoria. Qual que é o perigo dessa onda de blogueiro fitness ou qualquer coisa parecida com isso? Enfim, para quem está recebendo informação e acha que a barriga tanquinho vai aparecer de um dia para o outro.
Acredito que existem blogueiros que são profissionais também de educação física, que promovem a atividade física e promovem uma atividade física de forma progressiva, cuidadosa, individualizada. Agora, também tem outro lado, tem blogueiros que não propiciam isso. Por quê? Porque não são profissionais. Sim. Na verdade, mostram o que o seu corpo está nesse momento, mostram o que o seu corpo está fazendo, fazem exercícios, mostram que o seu corpo consegue produzir desempenho.
Aparentemente, né?
Aparentemente.
Não sabe o que está se passando lá.
Exatamente. Dentro. Então, parece que é uma fórmula fácil de se conquistar. É só seguir, é só comer algum tipo de alimento. Vou dar um exemplo
só,
né? Já pode
tirar as fotinhas sem camisa.
E você, na verdade, se faz uma quantidade de seguidores em cima daquele tipo de proposta. Só que não serve para todos. Não existe uma proposta fechada, um checklist. Olha, faz assim, assim, assado, terá o corpo igual ao Sim. meu ou igual àquela pessoa. Isso, na verdade, não tem. Então, o que eu gostaria de só alentar aqui? A atividade física, atividade voltada para a saúde, tem que ser uma coisa que dê prazer em continuar e não tenha muita frustração ou pelo menos predominância de frustração. Então muitas vezes a gente recorre a blogs, que é onde vê aquele corpo, aquela massa muscular.
Só gente fina e elegante.
Olha pra si mesmo e sabe que você não tá muito longe disso. E às vezes é uma fonte de inspiração e logo depois uma fonte de decepção. Então assim, e às vezes a pessoa tá sozinha no quarto, se decepcionando. Então, eu prefiro ter a decepção, sabe, Gustavo, de quando eu lhe prescrevi alguns exercícios, falou assim, nossa, esse tá difícil. E aí, eu vou fazer um ajuste, falou assim, agora eu consigo. E essa decepção com superação, decepção com sucesso, vai lhe caminhando para um processo mais saudável e você vai se aderir a um programa de uma forma mais consistente.
Tá vendo? Eu vou abrir um espaço agora aqui, porque nós temos quem? Milianjo chegando com comportamento, assuntos legais pintando a cada dia. Eu sei que ela dá muito palpite aí, confere aí.
Olá, ouvinte CBN, olá, Gustavo. Olha eu aqui novamente nesse sábado, eu sou Mili Anjos, publicitária, como eu sempre digo, palpiteira. Ah, mas gosto de palpitar tanto. E vou palpitar hoje numa coisa muito importante. Homens e mulheres casados ou que têm um relacionamento a longo prazo vivem brigando, vivem reclamando do seu parceiro, sempre acha que aquela mulher ou aquele homem é muito mais encantador. Nunca aquele que está junto de você, né? Mas eu descobri, jogando coisas na internet, que apenas 2%, é isso mesmo, 2% de tudo aquilo que você admira numa pessoa, que uma pessoa precisa ter para ser perfeito, é o que seu parceiro tem. Ele só precisa disso. Os outros 98% é só por ele te fazer companhia, só por ele estar junto de você, por vocês dividirem alguns momentos bons e ruins que te faz achar apaixonado ou amando essa pessoa. Ou seja, aquela lista gigantesca que você faz para ter o seu príncipe encantado. Se ele atingir 2% disso, você já vai ficar toda apaixonada. E se ela conseguir 1,5%, já que homem é menos exigente, é muito amor. Só coraçõezinhos que eu vejo saindo pelos olhos das pessoas. Eu acho que hoje eu tô mais apaixonada do que nunca, né? Enfim. Sábado, aproveite bastante. Aproveite aqui ainda a programação da CBN. Eu espero você semana que vem, nesse mesmo horário. Eu sou Mili Anjos, quase apaixonada pelo Circuito CBN.
Anotou a dica aí, não? Hoje conosco aqui no programa, Cacá Ferreira, bacharel em treinamento desportivo. Estamos falando de exercícios físicos, saúde, enfim. O American College of Sports Medicine publicou aí recentemente, Cacá, uma pesquisa na qual nós podemos identificar, então, quais são as modalidades e tipos de exercícios que estão crescendo, os que já perderam espaço, enfim. Eu queria dar uma geral para a gente saber hoje o que, que há de novidade nas academias e em outros lugares, enfim. O que, que tem pessoal encontra hoje de novidade e que é muito legal.
Olha, Gustavo, cada vez mais está ficando até mais fácil de quem gostaria de iniciar uma atividade física começar. Por quê? Ah, os exercícios com o próprio peso corporal. Você lembra, Gustavo, dos exercícios calistênicos, dolorido, polichinelo, fazer aquele burpee, quem já até prestou o exército. Então, são exercícios que parecem que não são bons para todos, claro. Que não tem um exercício bom, mas são exercícios que mexem com o próprio corpo. Faz você aprender a executar...
Exercícios funcionais.
E por que são funcionais? Porque ele parte do pressuposto que todos os movimentos que você precisa do dia a dia também precisam ser treinados para você fazer de maneira melhor. Pra então, agachar, mesmo, né? Sustentar seu corpo, rodar, girar, rolar. Então, esse tipo de movimentos com o próprio corpo está se ganhando, tanto é que é o segundo colocado nas 20 maiores tendências do mundo, levantado por essa instituição. E o primeiro que está mais assim sendo mais bem visto na área de fazer ginástica é utilizar a tecnologia ao seu favor. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje roupas inteligentes que sabem que você, na verdade, está com um batimento cardíaco acima do que é recomendado. Você tem hoje um reloginho que controla o seu sono, quantas vezes você parou ou ficou acordando
Tem.
Isso é bom, né? Interessante, né?
Uma camisa que identifica se a barriga está maior do que deveria, não precisa.
Essa é fácil, põe a nossa lá e já descobre. Então, a tecnologia que conta os passos que você está dando durante o dia. Sim. E é cada vez mais essa questão questão que está envolvendo os exercícios de alta intensidade. Quando a gente fala em alta intensidade, causa um certo, na própria palavra, um temor. Nossa, se é alta, então quer dizer que pode ter um maior risco. Então, a gente tenta sempre falar que o que está sendo mostrado é que fazer exercícios com baixa intensidade, longa duração, não é o suficiente para trazer os benefícios para a sua saúde, para a composição corporal, como emagrecer, por exemplo, que é o grande objetivo de muitas pessoas que fazem ginástica. Então, sim, exercícios mais intensos, de forma mais fracionada. Sabe aquele pique que a gente dava quando criança?
Alto, baixo,
sabe?
Alto, baixo.
É, sabe, vamos correr, dá um pique, para. É o pega-gelo, a brincadeira. Sim. Aquilo, a brincadeira, na verdade, é um exercício fracionado, um exercício de alta intensidade e de curta duração. Então, está mostrando que essa é uma tendência, então a gente vai começar a ver. E outra tendência são essas atividades todas aliadas ao treinamento tradicional de musculação, porque ainda assim a musculação é cada vez mais usada por crianças, por pessoas que já têm acima de 60 anos, por adultos, por mulheres, por gestantes. Então, o trabalho de fortalecimento ainda está em vigor há mais de 5 anos contínuo, está lá entre os 5 primeiros.
Mas cada pessoa com a sua prescrição específica, exclusiva.
E aí, né, vem exatamente o contrário do que a gente estava discutindo, que é sobre a questão de blogs. Então, na hora que você precisa da individualização, o blog não te dá esse processo de individualizar. Por isso que procurar uma orientação é fundamental.
Tá vendo? Muitos assuntos aqui ainda. Nossa, 9h53, vamos para a nossa segunda parada. Esse é o Circuito CBN ao vivo aqui pela CBN Campinas. Não saia daí.
A CBN Campinas vai estar ao seu lado com o News Truck CBN, uma nova prestação de serviço da equipe de reportagem da CBN, que irá percorrer durante todo o período pré-eleitoral, através da sua unidade móvel, os principais pontos de Campinas e região e trazer os problemas e dificuldades da população. News Truck CBN Interativo. Você na programação da CBN Campinas.
Circuito CBN com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta a 9 horas 54 minutos aqui na Rádio CBN Campinas. Esse é o programa Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison. Muito bom tê-los aqui conosco hoje. E agora chegou o grande momento de curtir o nosso momento da construção. Dicas legais para quem vai construir, para quem não quer errar na hora de construir. Se liga aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje nós vamos falar sobre roçadeiras. O Brasil é um país tropical e tem grandes extensões de gramado, por isso as roçadeiras são muito importantes. Para as máquinas de pequeno porte, esse termo se aplica mais às roçadeiras costal ou lateral, que tem esse nome justamente porque ficam nas costas das pessoas ou na lateral das pessoas, movidas a gasolina ou a eletricidade. As eletricidades geralmente são para usos domésticos. As roçadeiras também são muito usadas em locais de forte inclinação ou ainda para primeira poda, para roçar matos de pequeno porte, braquiárias ou locais onde não é possível entrar com cortadeiras de grama tipo carrinho ou cortadeiras de maior porte. Também são muito usadas como complementares para dar acabamento em locais de difícil acesso, contornos de árvores ou obstáculos, onde não se pode chegar com as cortadoras de carrinho. Existem vários tipos de lâminas e é preciso escolher bem conforme o tipo e o serviço a ser executado. Também existem roçadeiras com fio de nylon, que se apresentam com um excelente rendimento e, dependendo do caso, dão um acabamento melhor ao gramado e servem para fazer os contornos e os acabamentos finais. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí? Não. Então chegou a hora de ficar por dentro do que vai rolar nos próximos dias, afinal hoje é sábado.
Se liga! Reação Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por André Bancoff, Clara Carvalho, Rubens Caribé e grande elenco. Essa premiada comédia romântica passa pela cidade hoje e amanhã, dias 9 e 10 de abril, contando a história de dois jovens voluntários que aceitam participar de uma pesquisa com remédios antidepressivos, se envolvendo em paixões e a imprevisibilidade do amor. Informações: teatroiguatemicampinas.com.br. Makeup Run 2016, Campinas. A corrida mais charmosa do interior paulista, exclusiva para mulheres, está marcada para o final da tarde do dia 30 de abril, com concentração no Largo do Rosário e novo percurso de 6 quilômetros para corrida e caminhada. Estão todas convidadas. Informações: tvb.com.br/makeuprun. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Anotou, né? Então agora está conosco aqui, continua agora nos momentos finais, Cacá Ferreira, bacharel em treinamento esportivo, que inclusive esteve agora no final do mês de março em Orlando, nos Estados Unidos, no maior encontro de clubes e academias de ginástica do mundo. Quais as principais novidades, Cacá? O que você encontrou lá?
Sabe, você não vai imaginar, uma esteira que todo mundo costuma fazer nas academias ou em alguns espaços, no seu próprio até casa, e a esteira, ela não tem motor.
Ela é sem motor.
Sem motor.
É no muque.
Você é o motor da esteira. Aí eu falei assim, nossa, isso não deve ser muito bom, né? Porque
é a mais nova tecnologia, inclusive,
isso,
italiana.
É italiana, de uma prestigiada marca da Tecnogym, que é uma italiana, é responsável pelas melhores marcas, melhores equipamentos. Então você faz o esforço para você, na verdade, correr. Você que coloca a intensidade. Então isso é interessante porque faz com que você não fique saltando meio na esteira. Porque a esteira atual, a lona vai passando embaixo do seu pé e você vai meio... vai correndo atrás. Essa não, você que vai se posicionar. E ela é totalmente feita para não te prejudicar as suas articulações, o mínimo possível, o seu tornozelo, o seu joelho. Então, assim, eu experimentei das 6 da manhã às 8 da manhã, fiquei experimentando vários equipamentos. Essa é uma novidade. E a segunda novidade que teve lá são as aulas monitoradas. Então, assim, hoje você vai para uma aula de ginástica, ela é monitorada. Você sabe, você sai de lá sabendo que eu gastei tantas calorias, eu fiquei numa faixa de frequência cardíaca muito boa, valeu a pena estar ali, valeu a pena fazer uma ginástica, não foi só passear.
Tá vendo? Todos esses assuntos, infelizmente não dá para falar sobre tudo, mas damos uma geral aqui, enfim, na área de medicina, de saúde, medicina desportiva, de saúde, enfim. Muito obrigado, Cacá, pela presença. Queria aproveitar esse final de programa, então, para cumprimentar os aniversariantes da semana. Temos vários. Antônio Dias, lá do Grupo Royal Palm, parabéns, fez aniversário. Luciano Omati também fez, beijo para ela. Milton Pereira, lá da Prado, um abração para você também. Milene Uehara, lá do SBT, fez aniversário. Rodolfo Rufessen também, parabéns. Renata Della Volpe. Jânio Ramos, diretor lá da TVB, fez aniversário. William Bordon. Shirley Neves faz aniversário amanhã, beijo para ela. Rogério Lorenzetti. Alessandro Ferreira também fez no dia 4. Thaís Belucci, Luiz Fernando Carvalho Silva também, parabéns. Raquel Matos, Marina Guiter fez aniversário, beijo para ela. Luiz Fernando Amaro e Guilherme Zacobucci são alguns dos aniversariantes da semana. Queria aproveitar então e lembrar que a partir das 2h30 da tarde tem a edição 959 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record. Espero todos vocês então a partir das 2h30 da tarde, um programa muito legal. E agradecer, claro, os nossos parceiros que estão conosco aqui semanalmente, Altino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messi, Hilton Kawaguchi, Gilson Gomes Oliveira e Camila Dutra, que são realmente algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho. Semana que vem estaremos de volta com muito mais a partir das 9h30 da manhã. Espero por vocês. Até lá!